vem muito bem e consegue passar já para a liderança deste Grande Prémio, trabalha para a curva número 1.
Ok, George, we're going to need to box box. We have a mixed tyre set on the car.
Pelos vistos, não tem os pneus todos iguais.
É este mecânico, sim. É este mecânico que diz, não é este, não é este.
E tira logo o pneu.
Bandeirada de xadrez para Checo Pérez. Primeira vitória do piloto mexicano na Fórmula 1.
Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast F1 11. Esta semana, para comemorarmos todos juntos a vitória de Checo Pérez, ele que chegou no Grande Prémio de Sakhir, o 16º da temporada de 2020, à primeira vitória da sua carreira. Ora, neste podcast que vai sobretudo celebrar a vitória de Checo Pérez, mas também analisar todo esse Grande Prémio, O Sérgio Veiga vai partir da pole, por isso vai ser o primeiro a falar. O Miguel Roriz hoje é o presidente do Colégio de Comissários e o João Carlos Costa é, nesta instância, o estratega. E por isso, João, qual é que é a estratégia para este podcast?
A estratégia é esperar que as comunicações rádio entre nós, neste caso o feed que nos une, não falhe e que consigamos falar todos sem haver problemas, e que se for necessário trocar de cadeiras, ninguém fique com a cadeira errada.
Sérgio Veiga, querias partir da pole, é para quê? Para um arranque a George Russell ou para um arranque a Valtteri Bottas?
Não, é para fazer um... vamos lá ver. Vou fazer assim um stint um bocadinho mais longo, peço paciência aos meus colegas, mas depois prometo que faço uma paragem longa na box e deixo a pista livre para toda a gente, pode ser?
Pode ser.
Então pronto, foi um grande prémio divertido, divertimos-nos à brava, acho que foi fantástico o Pérez ganhar, já merecia e foi espetacular. Mas às vezes é difícil a gente separar esta coisa de sermos comentadores e analistas, o que quiserem, da parte de também sermos adeptos, não é? Porque também somos adeptos. E a corrida de ontem lança uma série de questões. Mais propriamente, eu gostava de usar uma expressão muito brasileira, embora vá adaptar para isto ser audível por menores, e eu acho que a corrida de ontem botou lama na ventoinha e salpicou uma data de gente. E é interessante. Salpicou inicialmente, obviamente, a Racing Point, porque dispensou o Sérgio Pérez e, portanto, estará sob fogo dos adeptos, que não conseguem perceber como é que a Racing Point dispensa um piloto deste calibre que faz a corrida que fez ontem e as corridas que já fez. Essa é óbvia, mas passemos ao lado disso. Mas depois, indiretamente, também acaba por salpicar a Red Bull, porque está toda a gente a dizer, mas porquê é que a Red Bull não vai buscar o Sérgio Pérez? E a Red Bull não faz de conta que não há nada com ela e a subia para o lado. Salpica também o Max Verstappen, porque claramente o Max Verstappen não está minimamente interessado em ter o Sérgio Pérez ao lado, porque não quer ninguém que lhe faça sombra, e até vai acabar por salpicar, no caso da Red Bull a decidir manter o Albon, vai acabar por salpicar também o Albon, porque vai fazer aquela figura de mau e vai ficar com o odioso da questão de que é ele que impede que o Sérgio Pérez fique na Fórmula 1. Portanto, o Sérgio Pérez acaba por se tornar assim uma espécie de mártir da Fórmula 1 se confirmar que não vai ficar. Por outro lado, há a história do Russell, que faz uma corrida brilhante a todos os níveis, a forma como ele se adapta, e que com aquilo tudo também salpica uma data de gente. Salpica, obviamente, antes de mais nada, o Bottas, pela forma como andou à sua frente. Primeiro, como ficou tão perto na qualificação e depois como andou à sua frente na corrida. Nem falo tanto da ultrapassagem que lhe fez na curva 8, que parece uma manobra fabulosa, mas na verdade o Bottas está, está perfeitamente sem pneus e não tinha a mínima hipótese de se defender, nem sei se tentou defender-se mesmo. Mas salpica também o Hamilton, que não terá achado grande piada esta incursão do Russell pela Mercedes, pela forma como os adeptos ingleses até veem que tem ali um novo herói, que se calhar já não dependem tanto assim do Hamilton, e os ingleses não costumam... costumam trocar facilmente de ídolo. Não, se de repente vem um ídolo novo, facilmente dispensam. Também salpicou Hamilton nesta fase em que ainda está, segundo se diz, há muito tempo que o Nuno já nos disse que aquilo está mais que assinado, mas pronto, segundo se diz, ainda está a negociar o seu contrato. Salpicou Hamilton porque esta atuação do George Russell, de certa forma, desvaloriza em termos de mercado o Lewis Hamilton, e acaba também por se aplicar o Toto Wolff, que no fundo vai ter que justificar ao bordo da Mercedes, que são os senhores que podem gostar muito de corridas, mas gostam mais de folhas de Excel e de números, porque é que estão a pagar 50 ou 60 milhões a um senhor quando de facto chega ali um rapaz muito mais barato e que faz coisas parecidas, não digo que faça iguais. Mas pronto, que faz coisas parecidas. E, portanto, o Russell é o new kid on the block, que chega ali e deixa toda a gente fascinada.
Toda a gente não, fala por ti.
Não, eu estou a falar a nível dos adeptos, vá lá, de quem viu a corrida.
Sim, sim.
E de repente, não é? Chega ali um miúdo e que pega naquele carro, que nem sabe mexer bem nos botões do volante e ainda anda a perguntar que botões são aqueles. E de repente, sim, que tem que cortar as unhas para caber lá dentro e tal, e afinal desvaloriza um bocado aquilo tudo. E portanto, só para acabar, não ganhou, nós sabemos porquê, e obviamente nem vou entrar naquela teoria tonta de que a Mercedes fez aquilo de propósito para não ter problemas, que isso então é uma coisa tonta sem pés nem cabeça. Mas, portanto, para resumir, foi uma corrida muito divertida, mas que salpicou para todos os lados com problemas, arranjou problemas a uma quantidade de gente. Pronto, e agora vou para a boxe, até já.
Sérgio, tu retiraste-me aqui a bomba que eu tinha preparada, que era precisamente uma pergunta relacionada com o Lewis Hamilton, mas acho que antes de irmos ao assunto quente da Mercedes e a análise à prestação de George Russell, se isto fragiliza ou não Bottas, fragiliza ou não Toto Wolff, fragiliza ou não as eventuais negociações que ainda possam estar a decorrer entre Hamilton e a Mercedes, gostava primeiro de olharmos para aquilo que foi a vitória de Checo Pérez. Pérez, e recordo-me bem, no início da transmissão, quando levou aquela paulada de Charles Leclerc na curva 4, eu inclusive disse à saída do Sérgio Pérez da boxe, a Racing Point está fora dos pontos, dificilmente Sérgio Pérez vai conseguir fazer uma corrida que lhe permita terminar nos lugares cimeiros. E a verdade é que Sérgio Pérez conseguiu essa vitória, e foi desta forma que Checo festejou.
Yes, Checo, P1. Yes! Lance P3, Checo, Lance P3.
Oh, I missed speechless, guys. Good job, guys. Luis, asegúrate que Checo está viendo la carrera, por favor.
Checo, que no final falava com o seu assistente a pedir para que ele tivesse a certeza de que o filho estava a ver a corrida, e depois, mais tarde, em declarações à Movistar, à televisão espanhola, Checo fez inclusive uma videochamada com o seu filho.
Checo!
Aí está!
Viste papá? Viste papá? Sim, viste papá? Quem ganhou? Quem ganhou? Sim! Te quero, gordo!
Nuno, sei que já tomaste notas aí para depois ires contra a estratégia do Sérgio Veiga, mas antes gostava de te perguntar que ambiente é que se vivia na box da Racing Point a 10 voltas do final?
Bah, foi muito giro, não há dúvida, foi especial ver aquele final de corrida a partir do último safety car, viver ali aquele nervosismo e aquela excitação. Foi intenso, por assim dizer, foi intenso. Mas quando o Bottas já não tinha nada a ver com aquela história, quando o Russell tem o furo, se ainda havia ali alguma dúvida, mas parecia que a corrida estava controlada, porque o Russell ia ter dificuldade em recortar aqueles 3 segundos, que foi o que ele ficou efetivamente do Pérez quando ultrapassa o Lance e o Ocon, basicamente. Parecia que aquilo estava controlado, porque o Pérez tinha bons pneus e tinha bom ritmo, mas depois quando acontece o furo, deixou de haver aquela excitação e aquela ansiedade se ia dar para ganhar ou não, para passar a ver o medo do que aconteceu a semana passada, porque sabia-se que a corrida estava ali na mão e foram 5 ou 6 voltas a pensar que não pode partir nada. Isso, e ver o Lance se conseguiria atacar o Ocon e ao mesmo tempo defender-se do Sainz, ou não. Mas pronto, foi daqueles momentos em que custa muito, aqueles últimos 5 minutos, acho que, porque aquilo contava basicamente em minutos, né? Faltavam 10 minutos para o final da corrida, aqueles últimos 5 minutos foram muito longos, mas depois foi muito bonito ver muitos daqueles mecânicos, muitos daqueles engenheiros que nunca tinham ganho uma prova de Fórmula 1 a terem uma explosão de alegria imensa com um resultado histórico.
E a suspensão daquele carro, o que é que tem de especial para aguentar aquela paulada gigantesca do Charles Leclerc?
Foi sorte. Não há mais nada a dizer. Foi sorte. Um carro que no dia anterior, por passar num corretor, partia-se bocados do fundo plano e depois não funcionava, leva uma pancada daquelas e ficou tudo bem. Partiu a jante, isso nós depois pudemos ver, mas deve ter sido do ângulo em que acertou e da maneira em que acertou que a suspensão, apesar de eles dizerem que ficaram com os valores todos no vermelho, quando do impacto, que depois aquilo ficou tudo direitinho e ficou, parece que ficou melhor ainda, né? Ficou bem afinadinho outra vez. Aquilo andava que era um espetáculo, pá, mas não há mais nada a dizer, não é? Tu vês às vezes toques mínimos a furarem pneus e a partirem fundos planos e suspensões e aquilo ontem ficou direito, não é? Não há explicação, tinha que ser, foi daqueles dias que tinha que ser.
Miguel, aos 30 anos, Checo consegue a sua primeira vitória, é sempre especial, sobretudo nesta fase em que tem o futuro incerto.
Ganhar na Fórmula 1 é sempre importante, seja à primeira, seja à 199ª corrida, como aconteceu com Sérgio Pérez. Mas é, sobretudo, um grande cartão de visita. Se calhar já não para o próximo ano, como ele diz, as coisas estão difíceis, mas deixa já espaço para, se calhar, algumas equipas começarem a olhar para 2022 com os novos carros, com os novos regulamentos e, se calhar, quem sabe, ele chegar mais cedo e começar a trabalhar em alguma dessas equipas novas, já a pensar em 2022. Porque, obviamente, um piloto destes não pode estar fora, um piloto que já se sabe toda a qualidade que tem, que é exímio a gerir corridas, sobretudo ao nível dos pneus, é dos pilotos que melhor gera os pneus ao longo de uma corrida. E que tem uma exibição como teve ontem, quer dizer, no final da primeira volta, é como diz o Nuno, aquilo foi uma sorte, o carro não se ter desmanchado, não ter ficado com uma roda às costas logo, é tudo... É uma sorte. Mas daí para a frente é uma corrida excepcional. É tudo bem feito. A partir daí, a partir desse momento de sorte, ele fez por merecer essa sorte. Porque não meteu uma roda fora do sítio. Porque fez tudo bem. Nós já dissemos aqui algumas vezes que os pilotos têm que saber aproveitar o momento e aquilo que a corrida lhe dá. E Sérgio Pérez ontem não ficou à espera. Foi à procura disso. Teve a felicidade dos 537 tiros nos pés que a Mercedes resolveu dar, uns atrás dos outros, que foram evidentes, mas isso ele não tem culpa. E ele estava lá, no sítio certo, porque a corrida levou a isso e porque ele fez por lá estar. Podiam estar outros, podia estar o Red Bull do Max Verstappen, que ficou na primeira curva, podia estar outra pessoa, podia estar Valtteri Bottas, mas não estava, estava ele, no sítio certo, depois de uma corrida fenomenal. E acho que um piloto como este tem que estar na Fórmula 1, mas como digo, se começam a faltar lugares competitivos para 2021, e acredito que até depois diz que Sérgio Pérez não quererá correr num carro pouco competitivo, até porque já nem sequer há muitos lugares, nem competitivos nem menos competitivos, mas acho que algumas equipas se calhar vão começar a olhar para ele para 2022 e até, como digo, preparar já esse carro novo que vai chegar.
há um lugar competitivo. Se calhar nesta altura há dois. Há um na Red Bull e há um na Mercedes, até porque ainda nada está efetivado ou é oficial. Esta foi a festa nas ruas no México.
Só uma pergunta, não há Covid no México?
Dentro dos carros, não.
Ontem não havia Covid.
João, desta vez ouviu-se o hino mexicano.
Foi, desta vez, e aliás, nas duas últimas vitórias também já se tinha ouvido. As últimas tinham sido em 1970, portanto há 50 anos é que não se ouviu o hino mexicano num pódio da Fórmula 1. No primeiro é que não, e ouviu-se lá com o Caracha. Acho que é uma vitória muito importante até para o México. Isto vai fazer outra vez... O México é um país que gosta de corridas de automóveis, sempre gostou. Teve os irmãos Rodrigues nos anos, final dos anos 50, princípio dos anos 60, como os grandes, grandes pilotos, inclusivamente namorados pela Ferrari, inclusivamente um deles mesmo piloto de Ferrari. E depois essa tradição de desporto motorizado foi-se mantendo até aos dias de hoje. Continua a haver uma afição muito grande e a vitória do Sérgio vai ajudar a que essa afição venha a crescer ainda mais. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma da importância dessa vitória. Aliás, nós no domingo falámos nisso. Agora, relativamente àquilo que foi o triunfo, não vale a pena acrescentarmos mais nada, é brilhante. Permitam-me só olhar para esta situação do Sérgio não ter lugar, em princípio, para o Campeonato do Mundo de 2021, mas isso é bem demonstrativo que na Fórmula 1 não há lugares cativos e que mesmo pilotos do nível do Sérgio Pérez não têm lugar. A pergunta que eu deixo é: o Sérgio Pérez não tem lugar na Fórmula 1 ou terá rejeitado alguma proposta das equipas mais atrás no pelotão, não estou a dizer da Williams, mas estou a dizer Haas e Alfa Romeo Sauber, e não aceitou porque ainda estava na mira com a hipótese Red Bull. Portanto, eu não sei a resposta, não sei se alguma vez alguém perguntou isso ao Sérgio Pérez, mas acho que é uma pergunta importante a fazer ao Sérgio Pérez antes de se dizer que é uma pena ele não ter lugar na Fórmula 1. É de facto uma pena, mas será que ele fez tudo para o ter? Não sabemos.
E se calhar estamos todos a assumir que o Pérez quer continuar na Fórmula 1. E ele disse isso no início da semana passada, não é? Na segunda-feira. Mas se calhar hoje já pensa de maneira diferente, não é? O que é que lhe faltava na Fórmula 1 até agora? Basicamente era uma vitória.
Vai fazer um Rosberg?
Se calhar.
Vai fazer um Rosberg. O Rosberg também criou o título, teve, foi embora.
Pronto, o Pérez acho que já não tem esperanças de lutar por um título, pelo menos é essa a sensação que me dá de conversas que ele tem. Mas ele queria continuar a poder mostrar o seu valor e a mostrar que podia lutar por vitórias e alcançar essa vitória que lhe faltava. Ontem conseguiu, não sei, vamos ver. Eu ouvi algumas coisas interessantes depois da corrida de ontem e vamos ver se ele quer mesmo continuar a lutar e estar ou pode. Tem aqui uma oportunidade de ouro de sair pela porta grande, por exemplo, não? Foi uma vitória extraordinária.
Abriu um desígnio, não é?
Olha, mas é verdade que uma das coisas que ele disse até numa entrevista que nós passámos, já não sei quando é que foi, se foi no Grande Prémio do Bahrein, se foi na Turquia, era que ele poderia ir 2021 para casa e durante esse ano perceber se sentiria falta das corridas ou não. Que até, portanto, iria para casa na esperança de voltar em 2022, mas até se poderia dar o caso dele durante esse ano não sentir falta das corridas e nem voltar. Ele abriu essa porta.
É, e agora tem menos um objetivo, porque ganhou uma corrida, esteve no lugar mais alto do pódio, por isso vamos ver. Por outro lado, respondendo só rapidamente a um dos salpiques do Veiga, que é a Racing Point sai salpicada e essa parte toda. Já falámos sobre isso, mas convém não esquecer quando é que a decisão teve que ser tomada. E na altura em que a decisão foi tomada, o Pérez não estava neste nível de performance, também por alguma infelicidade, teve que falhar algumas corridas por causa de ficar infectado, mas naquele momento toda a gente entendeu a contratação do Vettel, um 4 vezes campeão do mundo, para o lugar, acompanhado por um piloto jovem que estava em boa forma e que se estava a desenvolver. Por isso, quando se fala só na Racing Point, eu acho que podíamos era dizer a Racing Point deixa um piloto deste calibre ir embora, certo? Mas porquê é que ninguém o foi buscar? Porquê é que são menos inteligentes eles do que a Ferrari, que assinou com um piloto antes da época começar, a McLaren ida em estas aspas, e muitos outros. Eu estou de acordo com o João. Eu acho que houve várias propostas que o Sérgio recusou, porque ele queria lutar por vitórias. E é claro que ele teve em conversações com a AS e com a Alfa Romeo. Mas não eram os lugares que lhe interessavam, mas eu acho que aqui foi muita precipitação durante o Covid, e isso nós também já falámos antes.
Oh, Nuno, quando eu estava a dizer essa história dos salpicos e de apontar o da Racing Point, estava a falar em termos de opinião pública. A malta que agora vê diz, mas como é que estes tipos deixam este fulano sair, um fulano destes, não é?
Os timings da decisão, a decisão foi tomada em julho, e é aí agora. Se me perguntas, neste momento, se eu acho que o Pérez é melhor para a equipa do que o Vettel, eu digo-te que sim.
Neste momento.
No momento de forma atual, eu também ficava com o Pérez, se fosse eu a decidir, mas não sou.
Aquela introdução que eu fiz, no fundo, é porque se calhar um dos papéis que nós se calhar temos aqui neste podcast também é, no fundo, responder a estas reações emocionais das pessoas que olham para isto e dizem: como é que estes tipos deixam este tipo ir embora? Não, esta decisão já foi tomada muito antes e noutras condições, noutra situação.
Noutras circunstâncias, sim, sim, eu sei. E é por isso que também entramos neste debate, para ir esclarecendo, não só para trocarmos ideias, mas para ir esclarecendo os processos de decisão. E na altura, a Aston Martin interessava mais um piloto alemão, que é o maior mercado para a marca na Europa, do que um piloto mexicano. E um que não era sequer um vencedor na Fórmula 1 contra um tetracampeão mundial.
E nessa perspectiva ainda interessa neste momento, porque é uma perspectiva comercial, não uma perspectiva desportiva, não é?
Claro, mas enquadrava a desportiva. Eu agora acabo de dizer que, na minha opinião, se calhar a desportiva fazia mais sentido continuar com o Pérez. Mas já não vai ser possível. Agora, que eu acho que ele seria um excelente piloto para a Red Bull, continuo a achar. Até porque faz mais sentido o Albon esperar um aninho, que é mais novo, do que o Pérez. Mas isso também estamos aqui a dar opiniões da casa dos outros, não é? Que não, não nos compete.
E vês o Max Verstappen a aturar uma coisa dessas?
Mas o Max podem-lhe pôr até o Hamilton ao lado, ele não tem medo.
O Max que teve uma declaração interessante sobre o Lewis Hamilton, e sim, já lá vamos ao assunto quente. Antes, gostava de ouvir a vossa opinião sobre a prestação de Esteban Ocon e também de Lance Stroll, que foi atacado e bem atacado nas duas últimas voltas por parte de Carlos Sainz, a fazer lembrar os ataques de Sainz a Pierre Gasly em Monza, mas aí na luta pela vitória, desta feita era a luta para chegar ao pódio. Ocon, finalmente, não é? E a brincar, a Renault tem 3 pódios esta temporada.
Posso começar? A Renault tem 3 pódios e acho que tem feito para os merecer. Não tem sido regular, aliás, isso é uma das características do tal segundo pelotão, ninguém é regular, ninguém consegue todos os fins de semana ter o mesmo nível de performance, e para nós, para as corridas, para os fãs, para a emoção do espetáculo, ainda bem que assim acontece, até porque temos a batalha a durar até ao final do ano. O assunto Renault acho que tem pouco para dizer. O Ocon desta feita superiorizou-se ao Ricardo, e acho que não foi só na corrida, acho que durante todo o fim de semana o Ocon foi superior ao Ricardo, não sabemos as razões para tal, mas acho que era isto que faltava ao Esteban. Faltava um pódio, faltava um resultado que o fizesse não só sorrir, como florir outra vez. Ninguém tem dúvida da capacidade de pilotagem do Esteban Ocon, e por isso mesmo acho que isto é muito importante, não, mais até do que para a Renault, para o Esteban Ocon, porque vem aí Alonso e ele conseguiu mostrar desde já, não tem medo de ninguém, acho que ele no seu íntimo não tem medo de ninguém. Quanto ao resto, quanto à batalha do Sainz, o Sainz tem uma particularidade interessante. Nestes dois grandes prémios, onde as coisas podiam ter sorrido a seu favor, fosse com a vitória em Monza, fosse aqui com o pódio, tem a equipa, pela estratégia de boxe, a estragar-lhe a possibilidade. E ontem acredito que sem aquela paragem fora de tempo para o Carlos Sainz, ele pudesse inclusivamente ficar até em segundo. O segundo lugar parecia possível, se fizermos algumas contas, mas lá vamos para a fase dos S, com o E a seguir, os Cs não ganham provas. O quarto lugar é um bom resultado para o Carlos Sainz, mesmo assim. E a McLaren, mais uma vez, acabou por ser um bocadinho melhor na corrida do que propriamente tinha sido na qualificação, ainda que desta feita não ao nível do Grande Prémio anterior.
Sim, para Esteban Ocon é a demonstração daquilo que nós sabíamos. Finalmente ele teve um fim de semana em que correu tudo bem, em que as coisas lhe saíram bem, em que ele esteve confortável desde o início, que esteve ao nível até acima de Ricardo, como dizia o João, porque... E acho que até é um bocadinho picado, se calhar, pela presença de Fernando Alonso, para mostrar à equipa que ok, que chega Alonso, mas atenção, que eu já tenho aqui um ano de casa, esse senhor já está fora da Fórmula 1 há uns anos, e eu acabo o ano por cima, e em alta. E acho que isso também, se calhar, deu ali uma motivação adicional. E depois, obviamente, fez a corrida inteligente, foi andando onde poderia andar, evitou meter-se em confusões e depois... Cá está, também tirou naturalmente algum benefício de erros alheios, mas como sempre as corridas também têm disso, e acho que é a confirmação do talento que nós sabemos todos que Esteban Ocon tem desde a Fórmula 3. Estamos a falar de um piloto que ganhou o Max Verstappen, não é? Quando toda a gente fala de Max Verstappen, quando correram juntos na Fórmula 3, o campeão chamou-se Esteban Ocon. E, portanto, talento ele tem e nós sabemos que ele tem. Estava a demorar a confirmar isso em corrida. E acho que este fim de semana fez um fim de semana nota 9. 10 seria se ganhasse, acho que faz um fim de semana nota 9.
E isto acontece porquê, Nuno? Do teu ponto de vista, está mais ambientado à equipa, melhor relação com o engenheiro, com as pessoas que lhe tratam do carro? Tens alguma explicação para isto? Ou é mesmo confiança?
Tenho explicações, mas não posso dá-las todas, porque algumas são confidenciais e são de conversas entre amigos. Agora, eu não daria uma nota 9 ou 9,5, como o Miguel diz, porque a qualificação não correu bem. Voltou a não correr bem porque ele tinha que estar na Q3. E durante o fim de semana todo esteve mais rápido que o Ricardo. E nós falávamos, até, ou eu e o Lance, e depois com ele, dizia, pronto, este fim de semana, pelo menos, está tudo a correr bem. E depois na Q2 não correu bem. E isso sim posso dizer, o Ocon tem dito, e explica também um bocadinho o que o João falou sobre a inconsistência, ele diz que o monolugar da Renault, quando funciona, funciona muito bem, mas às vezes mínimas alterações, seja de temperaturas, seja de uma pequena alteração na afinação para melhorar o carro, dá asneira e perdem muita competitividade. E foi mais uma. E coisas de um quarto de volta da asa da frente, de um milímetro de alturas, que tira o carro daquela janela de funcionamento. E parece que foi isso que aconteceu na Q2, que ele diz que de um momento para o outro o carro mudou completamente. Felizmente, em corrida, fez uma grande corrida, muito ajudado, e nesta corrida, mais do que nunca, nós ainda não falámos nisso e não vamos entrar aqui em detalhes estratégicos, mas foi uma daquelas corridas em que, para o Pérez ganhar, os safety cars tiveram que sair no momento certo, e até o virtual safety car o ajudou. Para o Ocon chegar a segundo lugar, também beneficiou de sair de 11º em vez de sair de 10º, porque pôde sair com os pneus médios, e isso foi fundamental para ultrapassar o Lance em estratégia e em pista, porque em ritmo via-se que um não ia ultrapassar o outro. E pronto, agora... Há muitas coisas com que o Ocon ainda não está satisfeito dentro da equipa. E esperemos que isso vá melhorando, tem vindo a melhorar. Satisfeito com a equipa, com a integração dele dentro da equipa, não é? Não está aqui a apontar os dedos à equipa. Pelo que nós vimos e por algumas comunicações de rádio, já vimos ali um ambiente um pouco tenso entre ele e o engenheiro. E isso pode ser uma peça importante para melhorar a sua performance também no próximo ano. Agora, felizmente, muito contente pelo resultado. Ele acho que fez uma grande corrida. Teve uma oportunidade para ultrapassar o Lance e agarrou e ultrapassou numa manobra excelente. Quando fez o undercut, esse possível, porque ia atrás do Lance até aquele momento. E a Racing Point não se conseguiu defender. E não se podia defender, porque tentar fazer o undercut com os soft não era garantido. Fazê-lo com os médios, sim, que era garantido. Mas pronto, isso são detalhes de nerd estratega. Mas ele fez uma grande corrida e fico muito contente, sem dúvida, e esperemos que isto seja também um libertar de pressão e uma motivação extra para acabar o ano e depois começar o ano melhor, porque vai ter uma guerra política muito mais forte do que teve com o Ricardo. Provavelmente em que o Ricardo faz um ano extraordinário, mas não vejo a ser tão difícil de combater como será o Alonso. Não em pista, porque acho que o Ricardo tem uma rapidez fenomenal, mas acho que politicamente dentro da equipa é muito importante o Esteban começar a afirmar-se desde o início.
Até porque vem aí um senhor que foi campeão na Renault. Sérgio, e a luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores continua bem interessante e tudo vai ser decidido no último grande prémio no Abu Dhabi. E isto também é bom, demonstra a equidade que há naquele pelotão e nas lutas que por vezes nós não prestamos tanta atenção porque estamos demasiado focados lá na frente. Nós vamos atrás das imagens, não é?
Sim, mas é, digamos que este duplo pódio da Racing Point inclinou muito os pratos da balança, porque é improvável que a Mercedes cometa estes erros duas vezes seguidas e é improvável que não tenhamos Mercedes no pódio em Abu Dhabi, é improvável que não haja um Verstappen lá na frente. E, portanto, é improvável que haja equipas a marcar tantos pontos como a Racing Point marcou. E, portanto, a Racing Point tem de facto, o terceiro lugar na mão, além de também ter um carro muito competitivo que lhe permite andar a lutar ali por aqueles lugares de cima, logo atrás dos Mercedes e do Max Verstappen, ou marcando também bastantes pontos, ou aproveitando qualquer azar ou asneira que os três da frente cometam. Portanto, acho que faltando só
compensou
uma prova...
Compensou um bocadinho, não é? Compensou um bocadinho. Sim. A semana passada, que claro. Tinham ali 15 pontos claro. Fáceis e...
É verdade, é verdade.
Isto é assim, muda
mas lá está, mas repara, mas isto não, esta situação não se construiu agora no Bahrein. Isto é uma coisa que já vem de trás, não é? Portanto, isto foi construído ao longo do tempo. Quando chegámos ao Bahrein, a Racing Point já estava em boa posição para ser terceira classificada no campeonato. Isto não foi inventado agora nas duas corridas do Bahrein.
Não, mas foi engraçado porque a semana passada pensávamos, olha, acabou. Né? Acabou que não deu, que a McLaren ganhou 12 pontos.
Tirou-se com uma mão e deu-se com outra, não é?
É, que tinha 14 pontos de avanço e agora marcas 40 pontos, que é uma coisa única na equipa. Não.
Tirou-se o prato da sopa e deu-se o prato com
duplo, basicamente. É muito improvável que aconteça outra vez uma equipa do segundo pelotão
claro
marcar
sim,
40
claro
pontos,
sim.
Não é? Isto é uma coisa
claro
que acontece sim. De vez em quando.
Atenção que entre a Racing Point e a McLaren há 10 pontos e ao longo desta temporada a Racing Point conseguiu marcar mais 10 ou mais pontos durante 10 vezes, a McLaren 9 e a Renault 8. Portanto, aqueles 10 pontos são uma almofada de muito pouco conforto.
Sim, estás a partir
digamos que precisa de mais enchimento.
Estás a partir do princípio que a McLaren marca esses pontos, mas a Racing Point não marca nenhum.
Marca,
não é? Sim, pronto, mas 10 pontos, há 44 em jogo e temos de descontar ali os do primeiro, segundo e terceiro em condições normais. Não são assim uma vantagem tão grande que deixe tudo descansado. São uma boa vantagem.
É
a Renault
está.
E a Renault também não está arredada. A Ferrari sim, a Ferrari está arredada dessa luta.
Já
a Ferrari vai ficar
no
sexto lugar. Sim, sim.
Nossa, surpreendente foi ter-se aproximado naqueles grandes prémios, na Turquia. Na Turquia é que se aproximou, foi surpreendente.
Aproxima-se também e é daquelas coisas que é um dos meus princípios fundamentais nas corridas nos últimos anos, que é o azar e a sorte compensam. Sempre. E era isso que eu tinha vindo a dizer ao Lance nas últimas corridas. Houve ali 5 corridas que ele teve um azar dos diabos e foram 0 pontos. E de repente podia ter ganho na Turquia e voltou a ter azar, mas ontem faz um pódio que também não era muito esperado arrancando décimo, não é? Por isso, isto compensa-se. O único mal é que às vezes não se compensa na mesma temporada. Mas ali a balança, aquilo, azar e sorte, normalmente acaba por compensar. E desta vez foi. Eu estou muito contente por a Racing Point ter ganho e ter feito o primeiro e terceiro, mas temos que ter a clara noção de que teve muita sorte. Ontem teve mesmo muita sorte.
Não era suposto.
E tomaram
acontecer.
As decisões corretas. E tomaram as decisões corretas, estratégicas. Mas aquela estratégia do Pérez também é, pronto, isto está tudo estragado, olha, mete os médios e vamos ver o que é que isto dá. E deu. Pronto. E o lance ao contrário. E é engraçado que a estratégia de lance é, olha, vamos com o soft, a poupar pneu o mais possível e ver o que é que isto dá. E também deu. Não deu para ganhar porque ele fez uma corrida toda a poupar pneu. Em vez de, e o Pérez fez, foi tipo uma estratégia de sonho para a equipa, porque depois pôde pôr um totalmente ao ataque sem nada a perder e o outro a fazer uma estratégia muito defensiva para ir colhendo. E aquilo deu certo para todos os lados. E quase que dava um primeiro e segundo, que é essa a parte mais engraçada.
Bom, temos estado a falar do pódio, mas a verdade é que no seu stint inaugural, Sérgio Veiga já tinha lançado aqui alguns temas para cima da mesa. E eu ia lançar...
Bomba!
E a bomba é... Como é que fica Lewis Hamilton no meio disto tudo?
Olha, fica com Covid em isolamento, que é o que ele pode agora. Agora, mais do que isso, deve estar com um bocado, está com um bocado de azia, não é? Pronto, diz lá, faz lá a pergunta. Desculpa.
Não, vou só perguntar se fica ou não fragilizado. É verdade que um campeão, um 7 vezes campeão do mundo, ficar fragilizado, duvido. Mas se é verdade que há uma negociação salarial e contratual nesta altura a decorrer, poderão ou não os senhores do board da Mercedes olhar para ela e dizer porque é que eu hei de gastar, vou mandar aqui o número para cima da mesa, 60 milhões, quanto posso gastar 5 milhões?
Menos 10.
Pronto, 50 milhões. Quanto posso gastar 5 milhões a ir buscar um miúdo cheio de vitalidade? E que...
Olha, tu deves ir para a agenda do Russell, já o pões a 5 milhões, é logo assim.
Nuno, eu não faço ideia do mercado, estou apenas e só a lançar números. Estou-me a colocar do lado do board da Mercedes. Não estou aqui nem a defender um, nem a defender o outro. Eu sei, eu também sei, obviamente.
Estou-te a dizer que estás a fazer um bom trabalho. Se o vender já por 5 milhões ao fim de uma corrida, está bom.
O gajo compra-te e contrata-te já.
Mas acreditam que, não sei se fragilizado é o melhor, mas a negociação salarial sai melindrada depois deste grande prémio?
Pode sair questionada. Eu acho que pode levantar questões, como é óbvio. Agora, eu não consigo entrar nesta fúria de que qualquer macaco ganha no Mercedes. Pá, não consigo. Qualquer piloto ganha no Mercedes. Não consigo entrar nisso. Porque ganhar corridas, fazer poles, liderar, eu acho que qualquer dos pilotos, dos 20 pilotos da Fórmula 1, no Mercedes faria. Volto a dizer isso. Até o Latifi.
O Max também diz o mesmo.
Agora, não podemos nunca pôr em questão um piloto que foi 7 vezes campeão do mundo porque houve um miúdo que já sabemos que até é muito rápido e tem talento. E não é que ele saiu agora da Fórmula 2 ou que teve parado o tempo todo e tentou-se a primeira vez no carro e andou. Não. Ele tem 2 anos de experiência, conhece pneus, conhece procedimentos, conhece motor. Não tiro de maneira nenhuma o valor que ele fez e até me surpreendeu. Acho que foi, na corrida então, foi brutal. Acho que fez enxovalhou botas, por assim dizer. Agora, não podemos comparar isso, uma corrida, uma qualificação ou duas, com 7 campeonatos do mundo, porque... Porque também basta ver isso. O Bottas também lá está e o Rosberg também lá teve muitos anos e outros que tais, que ganham corridas e são competitivos e tudo, mas não ganharam os campeonatos. E eu aí estou completamente de acordo com o que o Max Verstappen disse quando lhe fizeram aquela pergunta manhosa no sábado à noite, a dizer o Lewis merece todos os milhões que lhe pagam, se calhar não vou dizer o 40 ou 50, se calhar um bocadinho menos. Mas porque nos momentos-chave ele faz a diferença e essa diferença é o que dá os 7 títulos mundiais. O Russell consegue ganhar corridas no Mercedes, não tenho dúvidas nenhumas. Se ele tem a qualidade para repetir metade do que o Hamilton fez, aí ainda tenho dúvidas. E ainda tenho, e vou ter nos próximos anos, porque isto não é uma coisa que é assim. Não é uma qualificação, nem uma corrida, nem um arranque. Tem que ser muito mais alargado. Porem-se a fazer comparações, acho que é completamente disparatado. O Bottas sai muito salpicado, sai molhadíssimo. Não é só salpicado, sai mais do que isso agora.
A corrida dá razão aos detratores do Bottas, que diz que ele está ali que é um segundo piloto e que não tem capacidade para mais.
E sabes onde é que eu acho isso mais? Acho isso naquela última tentativa da Q3, em que ele tinha margem mais do que suficiente o tempo todo e depois no momento-chave estraga a volta. Epa, e depois no arranque, porque o Bottas já não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o décimo mau arranque. E no momento-chave voltou a arrancar mal. E isso sim é não mostrar estofo de campeão.
E assim, eu acho que ele acusou muita pressão, porque a responsabilidade estava toda do lado dele. Era ele que se esperava que ganhasse, tirasse partido. Ele é que é colega do Hamilton. Ele é que tinha, no fundo, que provar que quando o Hamilton não está e que ele é capaz de ganhar. E é ele que acusa a pressão toda. Porque desde o início do fim de semana, que está sempre atrás, e podemos arranjar as justificativas que quisermos. Que o carro não estava não sei o quê, que havia qualquer coisa que não estava a funcionar. Mas chegou lá e ele esteve sempre atrás.
Nuno, como é que dizes que o Bottas sai daqui? Sai molhado?
Não era, não era salpicado, não é?
Mantendo aquilo que o Nuno estava a dizer, de facto, Bottas tem de levar umas botas de chuva, porque a coisa não lhe correu bem. Não lhe correu bem e não tem desculpa. A verdade é essa, não tem absolutamente desculpa nenhuma. A única vez que conseguiu dar um arzinho da sua graça e mesmo assim não foi perfeito, antes pelo contrário foi na qualificação, e depois na corrida esteve completamente fora, não é da bolha, mas esteve completamente fora da batalha. O Russell passeou classe até ao momento em que a Mercedes deixou de ser capaz de passear essa classe porque cometeu erros atrás de erros, a começar por um erro que eu não consigo entender. A Mercedes até pode dizer, com o safety car depois os pneus duros no recomeço podiam ser um problema. Então, mas atrás da Mercedes estava o Sérgio Pérez e estava o Ocon, que também tinham pneus duros.
Não, o Lance, se calhar, não. Já era o Pérez.
Já era o Pérez, nessa altura já era o Pérez. Estavam, e tinham pneus duros, portanto, não percebi por qual, aquela vontade de ir buscar os médios. A não ser que a Mercedes, até porque eu estive a ver os tempos volta a volta, nesse período em que estão duros e eles são os mais rápidos em pista, nunca perdem para os outros que estão atrás. Não entendo qual é a necessidade de meter duros. Percebo, numa situação em que os pilotos que vêm atrás tenham outro tipo de pneus e podem, de facto, beneficiar no recomeço de corrida. Agora, a única dúvida que eu tenho é, a Mercedes terá ficado com a ideia que os duros montados no W11 estavam a desgastar em demasia e que isso podia ser um problema para o final da prova? Nunca saberemos.
Não. Não, 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 não. Isso não pode. Eu perdi-me um bocadinho aí nas trocas, mas se a Mercedes decide parar, eu acho que decide parar porque estavam com duros e metem
sim,
médios.
Mas atrás estava.
E depois atrapalham-se tudo.
Mas isso é outra questão. Não, isso é outra questão, Nuno. O problema é, decidem parar porquê?
Temperaturas.
Só por isso?
Pura e
mas
simplesmente.
Os adversários que vêm atrás também os têm.
João, mas tu não sabes os sistemas de aquecimento pronto. De cada pneu. Já falámos nisso noutras. Por isso, a Mercedes quase de certeza tinha a dúvida ou a convicção forte de que aquelas voltas atrás do safety car iam pô-los fora da janela de temperatura dos duros e que podiam passar mal.
Porque depois temos o Bottas, de facto perde para o Russell, mas não perde para mais ninguém, de forma clara. No final da corrida, com os duros.
O final da prova do Bottas demonstra que, de facto, aqueles duros não faziam ali nada, tinham mesmo que ter tirado os duros.
Sim. Mas perdeu para quem?
Ultrapassado por toda
perdeu
a gente.
Para quem?
O Bottas. Então o Bottas perdeu para toda a gente. Todos. Acabou em oitavo.
Não, acabou por causa da paragem prolongada.
Não, então não
foi
ultrapassado.
Foi ultrapassado por Russell?
Foi. Não, e depois foi por toda a gente.
Foi ultrapassado pelo Ricardo, pelo Albon.
Tentou atacar o lance e depois começou a cair. Mas depois começou a cair, porque aqueles pneus tinham acabado. E era por temperaturas, sim. Agora, há aqui uma coisa que eu queria dizer logo de início e esqueci-me e já agora aproveito. E será que não é nestes momentos que um Lewis Hamilton dentro do carro se tinha recusado a parar? E não é aí que faltou ali uma influência maior de um piloto a decidir juntamente com a equipe e a dizer não precisamos parar agora, eu vou até ao fim e ganho isto. É aqui que se calhar faz
era aí diferente. Que eu ia chegar.
Ah, não chegaste, olha, eu sou mais rápido.
Exato, foste comido na travagem, foste ultrapassado.
Fui ultrapassado, completamente.
Mas ele também é piloto, a gente dá-lhe esse desconto que ele é piloto. Ou foi?
Pois, tem essa. Sim.
Não sei, porque a verdade é que nós temos N exemplos de situações destas em que a Mercedes chama os dois carros e os dois carros vão e aquilo corre tudo bem.
Pois, mas repararam que a paragem do Bottas não estava logo a correr bem também, não repararam? Até porque ele parou. É verdade que estávamos numa situação de safety car, virtual safety car.
Sim, virtual safety car.
Pronto, e teoricamente perde-se menos tempo.
E eles tinham 45 segundos de avanço sobre o Pérez, portanto tinham mais que tempo para parar e para ir beber um café, um pastel de nata.
E por isso é que a Mercedes, e por isso é que a Mercedes também faz aquele pit stop, chama logo o Bottas e o Bottas está ali parado ainda há algum tempo. Que é depois aí
e
que
até,
se percebe.
E até a paragem do Russell não é brilhante.
Não, de todo.
É má.
E porquê? A Mercedes já veio dizer que houve falhas de comunicação no rádio.
Sim. Os mecânicos do lado do Russell parece que não ouviram a chamada e, portanto, não levaram os pneus do Russell. E, portanto, quando os carros lá chegaram, os primeiros pneus que estavam ali à mão eram os do Bottas.
Eram os do Bottas.
Só que ninguém olhou como deve ser para os pneus e foram esses que meteram no carro.
Aquilo é instintivo, não é? Instintivo.
Sim, claro.
Os mecânicos estão ali parados, põem-lhes uns pneus atrás e eles fazem o pit stop. Eles nem sabem se é o Russell ou o Bottas. Não, é um carro
eu
que
até,
parou. Diga.
Até acho notável, é o mecânico que depois mete os pneus no Bottas. Até há um mecânico
esse
que
é que
dá
se apercebe,
por isso,
sim.
Que é o
sim,
da roda sim. Da frente, do lado esquerdo. Há um mecânico esquerdo. Que se apercebe. É notável.
Porque provavelmente deve ter ouvido que seriam médios e ele estava a meter um pneu com banda branca e ele mete o pneu e depois é que diz, epá, não é este.
Não, ele estava a meter os médios.
Ele
estava a meter
o médio.
Okay,
mas ele quando olha para o pneu, de repente, começa a fazer um gesto.
Porque
a dizer...
deve ter ouvido, entretanto, a comunicação que não era aquele set para aquele carro. Mas sim. E foi confirmado por alguém da estratégia da Mercedes que foi... E ainda ontem, antes de ser público, tinha sido um problema de comunicação interna a originar aquela situação, ou seja, eles pensavam que ia parar o Bottas primeiro.
Isso valeu 20 mil euros de multa à Mercedes e valeu sobretudo também a corrida a George Russell, que já esta segunda-feira de manhã, nas suas redes sociais, partilhou um vídeo a agradecer o apoio que recebeu ao longo do fim de semana.
Yeah, where to start? Firstly, you know, thank you for all of your amazing support since the race yesterday. Absolutely gutted to miss out on the win, but you know what a great feeling it was for me to be in that fight, leading the race for so long, coming back through, having a second opportunity to win the race was incredible, and it obviously just was not meant to be for us yesterday. So yeah, I don't know, I've got a lot to be proud of. Really pleased with how the weekend went. Thoroughly, thoroughly enjoy it and hope to get the opportunity again soon.
Ora, talvez possamos ver George Russell nos próximos tempos a conduzir um Mercedes. À hora que estamos a gravar este podcast, ainda não há certezas se Lewis Hamilton vai ou não estar presente no Grande Prémio do Abu Dhabi. Mas se acontecer como uma semana passada, bom, quando o podcast sair já está quase todo ele desatualizado, porque a semana foi parca em notícias. Ainda assim, Miguel, tu acompanhaste o George Russell na Fórmula 2, abriu a porta para...
E na
GP3 também. Abriu a porta para em 2022 ser companheiro de equipa de Lewis Hamilton.
Veremos se o Lewis Hamilton ainda está em 2022. É uma das questões que se poderá colocar a um ano de distância, não é? Sabendo que o Lewis Hamilton já não vai para novo, se ganhar para o ano, tem tudo para sair em alta. Porque se for campeão do mundo em 2021, chega ao oitavo título, chega a números que nunca ninguém alcançou e sai por cima, antes de começar a perder. Porque eu acho que os pilotos precisam muitas vezes saber quando parar. E portanto, eu acho que George Russell candidatou-se a um lugar claro na Mercedes para 2022. Se será ao lado ou em vez de Lewis Hamilton, acho que o tempo é que nos irá dar a resposta a isso. Acho que ele tem qualidade, acho que disso nunca duvidámos, já sabíamos. A surpresa foi o à vontade e a facilidade com que ele dominou o fim de semana. É verdade que não ganha, mas é ele que no fundo domina o fim de semana. E essa é que é talvez a maior surpresa, porque sabia-se que ele é um piloto com um enorme talento, com muita qualidade, que ninguém tinha dúvidas que ele é material de campeão, que ele é feito de material de campeão, um piloto que é campeão de Fórmula 2, tem que ter qualidade. Não, podemos dar muitas voltas, mas alguma qualidade terá que ter. E naqueles anos mais...
Não, tem muita qualidade, sim, Miguel. Não é sim, alguma, tem muita
pronto,
qualidade.
Sim,
agora,
claro.
Campeão do mundo de Fórmula 1, eu ainda não entro nessa cartilha.
Mas eu quando digo que ele tem material, é feito de material de campeão, é que eu acho que ele tem
sim,
talento
sim.
para
claro,
isso.
Claro, já ganhou. E ganhou nos cartos até.
E não estou a dizer que ele vai ser campeão de Fórmula 1, mas que tem capacidade para, não tenho dúvidas. E acho que em 2022 é aquilo como te digo. Acho que pode ser ao lado de Lewis Hamilton, até porque demonstrou, há evidências este fim de semana, que não é inferior a Valtteri Bottas. Deu um grande cartão amarelo, como já todos disseram, a Valtteri Bottas. Meteu-lhe claramente o dedo no nariz. Não vou mais longe. Acho que ele meteu-lhe claramente o dedo no nariz. Mas vai depender daquilo que Lewis Hamilton quiser fazer. Mais do que George Russell, depende de Lewis Hamilton. Se Lewis Hamilton for campeão em 2021, até acredito que Lewis Hamilton queira sair por cima.
Ah, e então a Mercedes fica com o Russell e com outro piloto.
E com outro piloto, que não precisa de ser Valtteri Bottas.
Muito bem.
Pode ser o Ocon, que já não pode ver o Alonso à frente nessa altura.
E que faltou esta oportunidade, se calhar, já viste. O Ocon, ano passado, teve o ano inteiro de auscultadores, como nós estamos aqui, a ver a crase e a mamar.
Ouvi música, ouvi
e com aquela arte freta ao lado do Toto Wolff, a bater palmas ao Bottas e ao Hamilton, e nunca teve a oportunidade de sentar sentar-se no monolugar e poder mostrar o valor dele. Olha, o Russell aqui teve. E uma coisa é certa, o Hamilton não queria que isto tivesse acontecido. Claro que não queria não correr, mas depois preferia que tivesse sido o Van Dorn a pilotar e não o Russell.
Claro.
Por razões de nacionalidade, por razões de... E eu acho, vamos aqui fazer um disclaimer, eu acho o Van Dorn melhor piloto do que o Russell. E isso vocês, toda a gente pode não concordar, mas eu acho. E pronto. E também ganhou mais do que o Russell e tem a mesma experiência. Agora, neste momento de forma, é óbvio que o Russell tinha tudo para fazer melhor do que o Van Dorn, que anda a correr de Scala Xtreak. Por isso é óbvio que o Hamilton também não queria isso. E isso é um facto. O Hamilton tem estado sossegadinho, mas houve quem diga que ele demonstrou o seu desagrado pela escolha do Russell.
Mas isso e agora é interessante. É interessante que mostra que afinal o Hamilton não tem assim um acidente tão grande como se diz dentro da Mercedes, dentro da equipa.
Pois não teve neste momento, também não tinha armas para... Não tinha
consegue,
armas
fazer
para...
Consegue fazer com que a equipa pinte os carros de preto, mas não muito mais que isso, pelos vistos então.
Sim, mas se calhar há alguns anos atrás teve influência em ter sido o Bottas o escolhido para companheiro de equipa. E ele gosta muito do Bottas, como é óbvio, como todo mundo.
Exato, não
se
chateia muito, está ali quietinho, não incomoda nada.
Exatamente, agora tenho a ideia de que o Hamilton não quererá um frente a frente com um jovem britânico e também protegido pelas esferas da Mercedes, não é? Por isso aí estou de acordo com o Miguel que se calhar se o Russell estiver lá em 2022 não vai ser com o Hamilton, mas temos que esperar para ver. Eu acho que também ele apresentou uma candidatura forte neste fim de semana. Mas tem que a reafirmar no próximo fim de semana, se voltar a correr, tem que ter uma prestação ao mesmo nível e se isso acontecer, aí sim o Bottas
pode fazer a malinha e ir para casa.
Sim, sim. Mas precisa de mais do que um.
Tu achas que isto não é suposto eu estar a fazer perguntas, mas já.
Podes, à vontade.
É de feito profissional. Achas que esta pista também era uma pista mais fácil para...
Claro,
para
então tem menos curvas. Tem menos curvas, tem volta... Claro, aquilo correu... Também há as duas maneiras. Eu, por acaso, ouvi-o a falar com o Lance e ele dizia eu queria um circuito ainda maior que era para ter mais margem.
Que era para aliviar ainda mais, que era para lhe dar mais na corneta, não é?
Não, era mais para o resto, certo? É mais fácil no Mercedes fazer a diferença para o resto dos outros monolugares num circuito mais tradicional do que neste.
Mas se calhar para o Bottas não era tão fácil.
Não, exatamente. Aí estou de acordo com o Tim. Acho que isto correu tudo bem neste fim de semana e o Bottas começou desastrado agora. Temos que ver. Eu acho que ele vai correr para a semana em Abu Dhabi. Acho que é capaz de ser difícil, até com estas regras todas esquisitas que temos para chegar a Abu Dhabi. que o Hamilton consiga testar negativo, entrar, fazer a quarentena, aquela coisa toda. Mas é a especulação, vamos ver. Depois disso, depois da Abu Dhabi, acho que podemos ter uma ideia melhor, porque é um circuito chato e péssimo, na minha opinião, mas pronto, é um circuito normal este Grande Prémio do Bahrein. Acho que deve ser repetido, porque deu uma corrida muito interessante e uns treinos muito interessantes, mas não era um circuito normal, não é? Foram 54 segundos de volta. 53.
É meia volta a Spa.
Sim, chegaram 4 curvas, ou 5.
Vamos lá às penalizações.
Ora, a penalização maior tem que ir para a Mercedes, porque perde uma corrida que estava a ganhar na primeira curva, ou à curva 4, vá, quando o Max Verstappen fica lá, a Mercedes tem a corrida na mão. E só uma quantidade infindável de erros é que lhe tirou a vitória. Aquela história dos pneus é amador. Não pode acontecer. Não estamos à espera que aquilo aconteça numa equipa como a Mercedes. Não é previsível que aquilo aconteça numa equipa como a Mercedes. É verdade que às vezes os azares acontecem e que as coisas podem acontecer. Mas a penalização maior vai claramente para a Mercedes, porque perdeu uma corrida que estava a ganhar. E depois para Charles Leclerc, que foi demasiado otimista na curva 4. Acho que penalizou a corrida de Max Verstappen, que esta hora ainda deve estar a bater com a cabeça na parede, perdeu uma corrida que se calhar poderia cair para ele, ou ficou ali logo plantado naquela escapatória, e que podia ter custado também a corrida a Sérgio Pérez. Como já falámos, foi uma felicidade tremenda o Racing Point ter aguentado aquele impacto, porque foram os dois grandes erros do fim de semana ou da corrida, são os da Mercedes e o de Charles Leclerc.
Menções honrosas para mim, pá. Não acho nada de penalizar nem a Mercedes nem o Leclerc, porque acho que estiveram muito bem. Acho que estiveram.
Exato. Ou tiveram-te um jeito do graças.
Não consigo concordar com isto. Pá, e a Mercedes, deixa lá os rapazes. Eles têm todo o crédito do mundo para fazer uma asneirada desta.
Claro. Mas quando fazem, também têm, da mesma forma que nós lhes
E dizemos
bem quando eles normalmente fazem bem, claro. Quando fazem mal também temos que dar a indicação.
E quando erram em grande. Foi em grande.
E é um erro que é originado num problema técnico, não é originado numa asneira humana, digamos
alegadamente.
Assim.
Hashtag alegadamente.
Segundo o que foi explicado. Exato. Então as explicações corretas e houve uma falha de rádio.
É a versão da equipa, é a versão da equipa e vamos acreditar nela.
Mas é uma mistura. Se não formos por aí, então vamos pela teoria da conspiração que a Mercedes fez de propósito.
Não é? Mas pelo que eu percebi do que aconteceu, é uma mistura, é um problema técnico, mas que alguém humanamente não tinha definido bem as prioridades de rádio, porque não é uma falha de rádio, não é que os rádios deixaram de funcionar, houve uma sobreposição de informação. E quando isso acontece, há uma
conversa do Russell.
Sim, e quando isso acontece, há uma prioritização, não sei se a palavra é correta, nas definições de rádio, que, por exemplo, quando o piloto aperta o botão, deve-se sobrepor a tudo, menos ao estratega, nas comunicações internas. E depois cada equipa tem o seu protocolo. E, pelo visto, o protocolo da Mercedes estava errado para esta situação. E sobrepôs-se, normalmente é o diretor desportivo que dá informação ao chefe dos mecânicos sobre que pneus é que são para trazer para a frente, para o pit crew, e essa comunicação foi cortada por uma comunicação de piloto e engenheiro, e isso não deve acontecer naquele momento, pelo que eu percebi, foi isso que me foi explicado, por isso é uma falha técnica, porque humanamente não tomaram conta daquilo.
Isso certamente virá no queijo da Mercedes que vamos apresentar sexta, antes da primeira ou da segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio do Abu Dhabi. Grande Prémio que esta semana é a horas ditas mais normais, por assim dizer, já que esse 17º e último Grande Prémio arranca à 1:10 da tarde, hora de Portugal. Nós regressamos na sexta-feira, em termos de transmissão, a partir das 8:40 da manhã, já que a primeira sessão de treinos livres acontece às 9 da manhã, a qualificação no sábado é à 1 da tarde. Regressamos antes, na quinta-feira, no Facebook Live, às 9:30 da noite, na página de Facebook da Eleven. Já sabem que os podcasts da Eleven estão disponíveis nas habituais plataformas de distribuição de conteúdos. e são para ouvir na Desportiva, no Relax. Um abraço para todos, boa semana.
Russell a sair muito bem e consegue passar já para a liderança deste Grand Prix, trabalha para a curva número 1.
Ok, George, we're going to need to box. We have a mixed tyre set on the car.
Pelos vistos, não tem os pneus todos iguais.
É este mecânico, sim. É este mecânico diz, não é este, não é este.
E tira logo o pneu.
Bandeirada de xadrez para Checo Pérez, primeira vitória do piloto mexicano na Fórmula 1.